Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Muito bom novamente estar com você aqui mais um domingo para compartilharmos a palavra do Senhor. Estava aqui louvando, né, com as irmãs aqui. É tão bom assim, é tão precioso esse momento. Por isso que quando chega a quinta-feira, às vezes as pessoas sentem saudade disso, porque quinta-feira, assim, foi tempos muito marcantes na minha, quando eu comecei na caminhada cristã, na minha casa, né, um momento de adoração com os irmãos, com as irmãs, na época que nós tínhamos a célula aqui, amém? Mas creio que a igreja é você, nós somos a igreja, amém? Glória a Deus por isso.
Amém.
Aleluia. Abre a tua Bíblia, em Hebreus. Hebreus 6, Hebreus 6, hoje nós vamos compartilhar sonhos despertados, né? Sonhos que nós precisamos despertar na nossa vida. Paradoxo, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, muito, às vezes é muito louco para muitos, mas acredite, nós estamos aqui falando da parte de Deus e acredite, tudo que Deus prometeu para mim, para você, Ele é poderoso e homem o suficiente para cumprir todas as promessas. Não importa o que estamos vivendo, mas importa o que Deus escreveu na minha e na tua vida, amém? Glória a Deus. Hebreus 6, tá bom? Vamos orar. É momento de pedir uma revelação, que o Senhor possa falar conosco. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento. Fala conosco, Senhor. Senhor, nós queremos escutar a Tua voz, Senhor. Queremos sentir a Tua presença no nosso compartilhar, ó Deus. Senhor, que nós podemos se encher da Tua presença. Senhor, que gere fé em nós nessa noite. Senhor, que ao final desse culto, ó Deus, nós podemos colocar essa palavra na nossa vida e acreditar, Senhor. Senhor, porque a esperança é o Senhor na nossa vida. E nós acreditamos, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Assim eu declaro, ó Deus, essa palavra sobre a vida de cada casa agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, aleluia. E falar de sonhos dessa época, o que que mostra para mim e para você? É que Deus é infinitamente poderoso para fazer em qualquer tempo na tua vida. Em qualquer circunstância da tua vida. Então é por isso que Deus nos deu essa palavra hoje, para que a gente possa, a partir dessa noite, de mais um dia, entender que nós somos dependentes de Deus. E quando a gente fala sonhos, infelizmente muitas pessoas já pensam numa bela casa, num belo carro. Num belo sítio, num belo prédio. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas o que nós vamos compartilhar aqui, que você precisa entender, que o sonho de Deus é maior do que os meus e os teus sonhos. Que o que Deus tem para mim e para você precisa ser despertado dentro de nós hoje, essa noite. A gente precisa entender que o maior sonho meu e você, que estamos aqui escutando essa palavra, ou você principalmente, que é um crente, que vive uma vida envolvida com as coisas de Deus, os seus sonhos é muito pequenininho para que Deus tem para mim e para você. E como que eu e você conquista esses sonhos? Vivendo, acreditando, crendo que Deus fez para mim e para você, nas palavras liberadas sobre a minha e a tua vida. E o livro de Hebreus tem tudo a ver comigo e com você. É muito poderoso essa escritura. Porque nos mostra um tempo de nós como crente, se despertar, olhar para os nossos estilos de vida, para a nossa identidade e falar, peraí, tem coisa errada. Essa não é a forma correta de eu viver. Então nós compartilhamos semana passada que Davi, ele foi rei quando Samuel ungiu já. Mesmo ele criança, um adolescente, já era rei. Então eu e você somos reis e sacerdotes. Nós nascemos para vencer, para conquistar, para avançar. Então, nesses dias, nós precisamos despertar isso. Nós precisamos entender que o que Deus tem para mim e para você, que tem uma vida intensa em Deus, que tem uma vida entregue ao Senhor, é tempo de a gente parar, analisar, como nós já compartilhamos esses dias, nós estamos no pit stop, para ajustar algo que não faz parte mais da nossa vida, que somos crentes. Que nós, que servimos ao Senhor, tem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Para que os sonhos de Deus se tornem convicção na minha e na tua vida. E eu e você somos crentes que precisamos viver uma vida convicta. Né? Convicção é que eu e você precisa. É a certeza, eu compartilho aqui. É gerar fé, é certeza que já aconteceu. Amém? Então abre aí sua Bíblia em Hebreus 6. Eu vou ler a partir do versículo 9. Hebreus 6, 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Olha como nós já começamos a nossa palavra hoje aqui. Fala para a pessoa do teu lado aí. Eu espero coisas melhores. Olha o que diz. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Olha o que Paulo está dizendo para os hebreus aqui. Olha que poderoso isso. Olha que o Senhor diz para nós. Você que serve a Deus, é você que é o pai, que é mãe, ou você mesmo que é filho, que já tem um entendimento. Deus mostra aqui, ó, eu espero algo melhor de você. Você que vive uma vida na presença de Deus, uma vida inserida no que Deus diz, Deus espera coisas maiores, melhores de mim, de você. Então, aonde você estiver, por incrível que pareça, você que é um crente, as pessoas... estão de olho em você e espera coisas diferentes, espera coisas melhores da tua parte. Eu me lembro que o aniversário do meu pai, né, a gente fez uma comemoração durante um dia e tinha muitas pessoas lá. E aí naquele momento eu peguei e falei, eu quero fazer uma oração pelo meu pai, porque... Eu não tive nunca essa oportunidade de orar por ele. Eu quero orar por ele. Porque o homem que eu sou hoje, eu aprendi muitas coisas com ele também. Como a identidade, o caráter dele. E foi poderoso aquele dia. Né? Muitas pessoas se emocionaram. A gente colocou um louvor. E as pessoas estão sedentas, irmão. Sabe? As pessoas estão nas suas casas e precisam ouvir a palavra de Deus. A gente precisa transmitir a palavra de Deus. E quem faz esse papel? Eu e você. Por isso que diz aqui, mas de vós, ó amados, você que é crente, você que serve a Deus, esperamos coisas melhores. Vai lá, fala do seu testemunho, fala do que Deus tem feito na tua vida. Porque o seu testemunho é muito poderoso para mostrar para aquelas pessoas que os sonhos que ele tem, até mesmo os teus sonhos, é muito pequenininho diante da palavra de Deus, diante do evangelho. Né? Então diz aqui, ó, dando continuidade, vou começar de novo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Tem um versículo na Bíblia que todo mundo conhece. Olha o que diz aqui. E coisas que acompanham a salvação. Olha o foco, olha a direção que a palavra de Deus nos leva. Então você sabe que a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus diz. O que adianta você ganhar tudo? e perder a salvação. O que adianta você ter carro do ano, uma bela casa, entende? Um bom salário, um bom emprego, conquistar tudo nesse mundo e perder a salvação? Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Para muitos, é melhor ganhar as coisas desse mundo do que ganhar a salvação. E a Bíblia diz que a salvação é a coisa mais importante. Então, olha o que os hebreus estão escutando nesse dia. Esperamos coisas melhores de vocês e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do trabalho do amor que mostrades para o seu nome, enquanto serviste aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. 12. Para que vos não faças negligentes, mas sejas imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas de Deus. Olha o contexto aqui. Antes de eu ler o versículo 13 aqui, antes de falar da promessa de Deus, o que diz aqui? Ó, Deus promete algo para você, ele vai cumprir. Então, mesmo que você tenha errado nesse dia, mesmo que você tenha pecado, Deus, o que ele falou sobre você vai acontecer, sobre a tua vida vai acontecer. Ele sabe como é teu coração, ele sabe o Deus que você serve, ele sabe que muitas vezes você vai para a igreja, mas com intenção de coisas materiais. Deus sabe de tudo isso. Então, o que Deus espera de mim, de você essa noite? Coisas diferentes, coisas melhores, coisas para a eternidade. A esperança minha e tua é Deus, é Jesus, é a eternidade, é o que está dizendo aqui. E aí, ó, a promessa de Deus aqui no 13 diz, por quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele, Deus, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade, fala assim, imutabilidade, irmãos, essa palavra aqui é poderosa. Imutabilidade, o que significa? Coisa permanente e nunca acaba. Então a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir, não importa sol, chuva, ano, tempo, idade, não importa. Ninguém pode destruir, é permanente, é para a vida toda. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Por isso que está dizendo aqui, imutabilidade. Do seu conselho se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos consolação, os que pomos o nosso refúgio em herança proposta. Qual e firme âncora, fala assim, âncora, e que penetra até o interior do véu. 20. Onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Glória a Deus, que palavra poderosa! Sabe, aqui está mostrando que é tempo de eu e você despertar os sonhos que Deus tem para mim e para a tua vida. Então, esse povo de Hebreus vivia... escutavam coisas boas, mas não colocavam em prática. Entende? Sabe, você que está me escutando, você está me vendo, você sabe que as coisas de Deus... Você sabe que as promessas de Deus na tua vida é muito maior do que você quer. Então, o que está dizendo aqui? Que Que o que Deus prometeu para você é imutável, vai cumprir, vai se cumprir. Não há ninguém que possa destruir. É permanente. Toda. É para a vida toda. O que Deus prometeu para você é para a vida toda. E ponto. Acabou. Não tem ninguém que pode destruir isso. A promessa de Deus é eterna na tua vida. Agora eu e você precisamos olhar para a eternidade. O meu foco, a minha direção dos meus olhares, a minha intenção tem que ser a eternidade. Então a gente, que nós podemos tirar aqui? Por exemplo, antigamente, como que os homens, antigamente não tinha negócio de comprar. Era enrolado o bigode e pronto, e a palavra dele se cumpria. Mesmo que ele morria, não, falou, mas se cumpria, era assim. Então, infelizmente hoje, na geração que nós vivemos, quando a pessoa está passando por dias difíceis na vida dela, ela jura um monte de coisa. Ela promete um monte de coisa. Só que...
Voltou.
Amém? Então a promessa de Deus, para mim, para você, vai se cumprir. E qual que é o problema? As pessoas sabem que isso é poderoso, mas não vivem. Então você vive um tempo, como diz aqui... O que Deus jurou para você, o que Deus escreveu para você e para mim vai se cumprir, ponto final. Só que, infelizmente, muitas pessoas, na geração que nós vivemos, jura, promete, no momento difícil da vida. Mas quando recebe a bênção, quando Deus abençoa naquela área que ela tanto jurou, prometeu, não cumpre. Aí Deus já sabia que você não ia cumprir. Não adianta, você pode me enganar, você pode enganar as pessoas, mas Cristo você não engana. O Senhor sabe do nosso coração, nós somos feitura deles. O Senhor que nos fez, então Ele sabe que quando você promete muitas coisas, você não vai cumprir. Então não adianta você prometer. Porque o único que promete e cumpre é Cristo. Então o Senhor, Ele promete, Ele vai cumprir. Sabe? E aí, nós entramos, Deus prometeu, Deus tem um sonho para mim e para você. Então, o sonho que Ele prometeu para nós vai ser realizado. Vai se cumprir. Mais que você não queira, o que Ele prometeu se cumpre, porque é Deus. É Deus que prometeu, jurou, está dizendo aqui. Ele jurou. E a âncora aqui, a âncora, todo mundo conhece uma âncora. Né? Então, a âncora... ela é jogada no mar para, né, quando tem uma grande tempestade, uma grande ventania, quando ela é jogada é sinal de perigo. Ali ela fica fixada e ela não sai daquele lugar, né? O navio, ele fica preso naquele lugar, por mais que ele balança para lá, balança para cá, ele fica preso naquele lugar. Então a âncora representa Cristo na minha e na tua vida. A âncora aqui representa o Senhor na minha e na tua vida. Então, nesses dias nós estamos em casa, estamos na quarentena, está parados, muitos estão em casa e aí o que, que acontece? É tempo de refletir, é tempo de colocar em prática a palavra de Deus, investir no que Deus tem para mim e tem para você. Então, você conhece a história de Abraão? Né? Vivia a vida dele como eu e você, e de repente Deus falou, ó, eu tenho algo grande para você, eu tenho uma promessa para você. E ele esperou muitos anos, e quando você espera muitos anos, a gente somos voltados de perder a esperança. Então, por que muitas pessoas saíram da igreja? Porque a pessoa entra, a pessoa vai, né? A pessoa vai para um culto de celebração, e o que, que acontece? Está com a vida destruída, em todas as áreas, a relação, a vida financeira, uma enfermidade. Então, você vai lá. E o que, que acontece? A igreja, né, as pessoas que estão ali, usadas por Deus, eles vão morar tudo, mas vem do céu. A sua cura, o seu milagre, o que você precisa vem do céu. É no tempo de Deus. Só que dependendo do tempo, você não quer mais ir para a igreja, porque não, nada aconteceu na minha vida. Nada mudou na minha vida. E aí você não vai mais para o culto. Você não reúne mais com os irmãos, porque nada acontece. Eu tantos anos, eu esperei tantas horas, tanto tempo e nada acontece agora, eu não quero mais fazer parte dessa denominação, eu não quero mais servir ao Senhor. E a falta de fé, a falta de esperança, a falta de convicção tem destruído muitas pessoas, até pessoas que servem ao Senhor. Porque eles acham que o tempo tem que ser o tempo deles e não. E as Escrituras nos mostram que Abraão, o Senhor foi, fez a promessa e falou, agora você espera. Só que muitas vezes a pessoa perde a fé. Muitas pessoas desistem de servir ao Senhor. Não aconteceu ainda. Deixa eu te falar, e você sonha muito pouco e o tempo também é muito curto. Se você serve a Deus por alguma troca, você está, a sua direção, os teus olhares está de forma errada. A gente deve servir a Deus, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é. Isso é o mais importante na tua vida. Isso é o que você precisa entender. Então eu tinha uma vida, uma forma de viver, e eu reconheço que Deus que mudou a minha vida, foi o Senhor que mudou a minha vida, mas não foi nada que Ele me deu, mas porque o Senhor mudou a minha história. Então eu reconheço que foi Ele que mudou. Então pelo que Ele foi na minha vida, pelo que Ele é na minha vida, eu amo, eu adoro, eu tenho prazer de viver as coisas de Deus. E aí eu começo a entender que as coisas materiais fazem parte da minha vida, mas não podem ser mais importantes do que as coisas espirituais da minha vida. Então, quando a gente vê esses dias, você está tendo mais tempo de estar em casa, chega na hora da gente compartilhar a palavra, e a gente, às vezes, fica olhando a forma que... Porque se você não assiste o culto agora, você não vai assistir depois. Essa é a realidade. Você vai assistir o culto depois. Ah, depois eu vejo. E vai deixando, porque não tem valor para você. Não é importante para você. Não é mais valoroso do que teus filhos, do que teu carro, do que tua casa, do que a tua saúde. Então, quando você não valoriza a palavra de Deus, dificilmente você vai valorizar o sonho de Deus sobre a tua vida. Sobre as promessas de Deus sobre a tua vida. Os sonhos que você valoriza muitas vezes são os sonhos naturais. E deixa eu te falar, os sonhos naturais não é o sonho de Deus para você. Ou você acha que Jesus morreu na cruz, foi humilhado, sacrificado, sofrido para que te dê um carro zero. Para que o Senhor te dê uma casa boa. Para que o Senhor te dá um bom salário, não é isso. Esse não é o sonho de Deus para a tua vida. É por isso que muitas pessoas frustram em sair da igreja. Porque servir a Deus não tem nada a ver com bens materiais. O meu sonho, o teu sonho não pode ser coisas materiais. Porque o que adianta conquistarmos tudo e perder a salvação? O que adianta conquistarmos tudo aqui e a nossa vida é eterna? Porque eu e você que temos olhar na eternidade, então as coisas materiais não fazem parte do céu. Nós não podemos chegar lá com isso, isso não tem como levar. Não que você não deve ter as coisas, mas não pode ser as coisas mais importantes da tua vida. E o sonho mais importante da tua vida é a palavra de Deus, é a eternidade, é a conquista de usar o teu dom que Deus te deu nessa vida. Essa é a coisa mais importante. Você tem um chamado para pastor, cuida das pessoas. Ministra, fala de Deus. Você é um líder, um discipulador, tem um encargo na igreja, fala como Deus mudou a tua vida. Fala o que você pensava, o que você pensa hoje, em que você acredita. Fala aqui qual que é o seu sonho. Então, eu me lembro uma vez no seminário, nós estávamos compartilhando e no trabalho teve para você falar qual que era o seu sonho. E depois, né, compartilhou, o professor compartilhou. compartilhou os sonhos com a gente e assim foi muito chocante, muitos sonhos. Porque mesmo pessoas na igreja, mesmo pessoas servindo ao Senhor, pessoas sabendo que o Senhor é a chave principal para conquistar, para avançar, as pessoas sonham ainda mais em coisas materiais. Deixa eu te falar. As coisas materiais vão fazer parte da tua vida sempre, porque você precisa ter as coisas materiais. Você precisa ter isso na tua casa, você vai ter isso na tua vida. Mas é a principal coisa na minha e na tua vida é Jesus, é a palavra do Senhor. Então aqui os hebreus estão escutando assim, ó, vocês podem viver a vida de vocês, mas vocês não podem misturar as coisas. Sabe, o evangelho é muito maior do que tudo. A palavra de Deus, o sonho de Deus para mim e para você é maior do que nós imaginamos. Então, troca esses sonhos, esquece os sonhos naturais e viva os espirituais, porque quando você busca as coisas espirituais, as outras coisas vêm. Então, quando você investe a tua vida nos sonhos espirituais, os naturais vão vir automaticamente. Então isso é muito poderoso, que você precisa entender. Que as coisas divinas, as coisas do céu, é maior do que tudo que eu e você vivemos até agora. Então hoje eu estou aqui para te empurrar do seu sonho, para te despertar, para que você acorde do seu sonho e mude de fase. Que você, talvez você até aqui, está na igreja, faz as coisas certinha, dizima, oferta, mas o teu foco é outro, não é a eternidade. Então, quando você escuta, quando você vê a pessoa escrevendo, quando a pessoa fala que o sonho dela não é sonhar com Jesus, está errado. Porque você tem que sonhar em Jesus, você tem que sonhar para a eternidade. Que bom quando eu estiver no céu, que legal quando eu estiver lá e ver Abraão, e ver Isaac, e ver Jesus, ver o Senhor, e ver a mulher samaritana, e ver todos esses homens, Davi, e tudo que você vê na Bíblia aqui, você vai encontrar ele lá, e isso precisa queimar dentro de você, isso precisa gerar um sonho em você. Não tem essa vontade dentro de você. Você precisa ver. Você precisa pedir a Deus. Deus, mostra para mim, porque eu preciso. Se você não olha para a eternidade, quando você medita na palavra, quando você adora o Senhor, se você não tem isso, se isso não queima dentro de você, está errado. Talvez você está vivendo uma vida cristã do jeito que o diabo quer. É sério. Tem muitas pessoas que vão para a igreja e vivem uma vida como o diabo quer. É impressionante isso. Então tem muitas pessoas que falam que são cristãos, mas como é que vivem? Não oram, não lê Bíblia, não louvam, não valorizam a palavra de Deus, não valorizam o horário do culto, não valorizam o horário da célula. Não valorizam as coisas espirituais, só as naturais. Primeiro é as minhas coisas, primeiro é meu filho, primeiro é minha mãe, primeiro é meu pai, primeiro é as coisas, depois Jesus, está errado. E aí sabe que você está vivendo do jeito que o diabo quer. Ele está feliz da forma que você está servindo a Deus. Ele está feliz com o sonho que está aí dentro de você. Porque se o seu sonho não é o que o Senhor tem para você, se o seu sonho não é imutável, se o seu sonho não é espiritual, que ninguém pode destruir, está errado. Porque todas as coisas naturais desse mundo é destruída. Todas as coisas naturais desse mundo é destruída. Mas as espirituais não. E a âncora é isso. A âncora é para que eu e você firme. É uma estaca na minha e na tua vida. Senhor, meio de tribulação, de ventania, de tempestade, levar o navio para lá, para cá, tempestade, mas ele está seguro ali, a mesma coisa. Se o Senhor não é o principal da minha na tua vida, qualquer tribulação que vir, você não vai querer saber. O tempo, não chega o tempo que você não quer mais servir a Deus, você não quer mais perseverar. E aí você vive como o mundo fala. O que, que o mundo fala? A esperança é a última que morre. Mas eu e você que serve a Deus, é a esperança nunca morre. Porque a esperança é o próprio Deus. Então Abraão teve uma promessa. Deus prometeu, Deus garantiu. E o que, que acontece? Ele teve momentos difíceis, mas a promessa chegou. Deixa eu te falar, a promessa chegou na tua vida, meu irmão. A promessa chegou na tua casa. Para aqueles que creem, recebem, em nome de Jesus. Você precisa crer nisso, você precisa acreditar. Tudo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Acredita nisso. Aqui quem está falando é Deus. Eu garanto. Deus está falando aqui. O Senhor está falando. Eu garanto o que eu prometi na tua casa. O que eu prometi na tua vida vai acontecer. Só que Ele nunca prometeu nada natural. Ele não te prometeu carro. Deixa eu te falar. Preste atenção. Abre os olhos. O Senhor não te promete carro. O Senhor não te promete uma boa casa. Deus não te promete nada natural. O que Ele está te prometendo aqui é coisas espirituais. Eu te prometo investimento no céu. Eu te prometo que o seu se você acreditar, vai ser eterno. Então você precisa despertar. É tempo de acordar nesses dias e falar, eu quero o sonho de Deus na minha vida. Eu preciso despertar isso. Eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso acreditar que as promessas é Deus que está falando, vai se cumprir, não importa quanto tempo. Não importa qual é a dificuldade, qual é a ventania, a tempestade, mas Deus garante a promessa que não quis. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. O que está dizendo aqui? Muita pessoa, eu estou com problema. E eu vou jurar. E aí ele acha que quando ele jurar, tudo já está resolvido. Então fala aqui, o fim da contenda é isso. Quando eu jurar, então a gente quando era criança, ou até hoje adulto, tem aquela palavra, né? Não, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus, eu juro por um monte de coisa. Mas esse juramento, na verdade, não vale nada. Porque geralmente está uma mentira envolvida. Geralmente é uma mentira envolvida, porque quando você põe muitas coisas de pai, de mãe, de filho, é um juramento por uma coisa, na verdade, que você não tem noção que é, o tamanho disso. Então só Deus, só o Senhor pode jurar e cumprir. Nenhum homem jura e cumpre. Então por isso que a nossa geração está assim. Antigamente os homens, as pessoas mais antigas, falavam e cumpriam, mesmo que ele morria, mas a família ia naquele... Vamos seguir o que está dizendo aqui. E, querendo Deus mostrar mais abundantemente a promessa. Então, Deus prometeu para Abraão o quê? As estrelas. Ó, vai lá, você pode contar as areias do mar? As estrelas... Deixa eu te falar, a promessa é para os herdeiros de Abraão. Eu e você também somos herdeiros dele. Nós fazemos parte disso. Nós podemos viver essa herança sobre mim e a tua vida. Para que por duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta, temos uma firme consolação. Olha o que diz aqui. Amém, glória a Deus. Recebeu uma palavra um dia e você está perseverando até agora. E nada tem sido está acontecendo. Deixa eu te falar, continue perseverando. Sabe por que eu persevero? Porque quando eu, no início da minha caminhada cristã, eu recebi uma palavra de Deus, não foi do ser humano. Deus usou a pessoa e ou ele te fala no momento de solitude, ou no culto de celebração, ou na tua célula, Deus fala de certa forma, de diversas formas. Então, essa palavra você precisa pegar e até o final, perseverar. acreditar que vai acontecer. Porque se Deus falou, se Deus queimou isso no teu coração ou usou a pessoa e você tem certeza que foi Deus que falou, você tem que perseverar até o final. Porque Abraão perseverou até o final, até que se cumprisse. Deixa eu te falar, se persevere até que cumpra o sonho de Deus na tua vida. Tira os sonhos naturais. Desperte com os sonhos espirituais nesses dias. Você precisa entender isso. Os sonhos, o investimento da minha e da tua vida tem que ser para a eternidade. Coisas maiores. Não coisas pequenas, mesquinhas, mas do que Deus tem para mim e para você. A promessa de Deus é maior que tudo. O sonho de Deus é maior que tudo. Se desperte nesse dia, em nome do Senhor Jesus. É tempo de despertar, de olhar para você, para a tua identidade e falar, peraí, eu preciso mudar muita coisa. Porque os hebreus ali estão escutando coisas poderosas, você também hoje está escutando coisas poderosas. Agora a pergunta é, você quer pôr isso na tua vida? Você quer incluir isso na tua história, no teu caminho? Ou não quer? Entende? Então, aqui tem tudo a ver comigo e com você. Porque Deus não é injusto. Está dizendo que Deus não é injusto. O que Ele prometeu vai se cumprir. Agora, eu e você precisamos entender isso. Você vai viver isso? Você quer isso para a tua vida? Porque os sonhos meu e seu tem que estar ligado na eternidade. O meu sonho, o meu investimento, o maior tesouro meu e o seu está na eternidade. Mas como é que eu busco o sonho da eternidade? Se entregando ao Senhor, se vivendo, vivendo as promessas de Deus, acreditando, perseverando, tendo esperança que tudo vai acontecer. Não importa o tempo, mas perseverando, insistindo, buscando, lendo, orando, jejuando, louvando, adorando a Deus. Mas tudo nesse sentido, espiritualmente. E quando nós deixamos as coisas espirituais de lado e queremos fazer as coisas naturais, as coisas vão ficando difíceis. E aqui nós lembramos que quando Paulo chegava na cidade, ele ficava indignado com a situação que o povo vivia. Com a situação dos sonhos de cada um. Você está indignado com o teu sonho? Olha para o tanto de tempo que você serve a Deus. Agora, imagine no sonho que você tem hoje dentro de você. Você está indignado com o teu sonho? Você está indignado com a forma que você está planejando para o seu futuro? Porque o evangelho, irmãos, é o sonho de Deus para mim e para você. E deixa eu te falar algo, o evangelho é o maior legado que eu e você, pai e mãe, deve deixar para os nossos filhos. Esse é o maior legado que eu e você deve deixar. Quando nós lemos a Bíblia, quando você vive as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a todo momento você vê o legado que Deus deixou para mim, para você, a todo momento, as lutas, as dificuldades, mas a todo tempo olhando para a pérola maior que é Jesus, para a eternidade. Porque o sonho teu, talvez, não sejam os sonhos que Deus tem para você, mas em nome de Jesus, muda isso. Porque o legado que eu e você vamos deixar para os nossos filhos vai refletir em muitas gerações. Você está feliz pelo sonho que você tem, pelo legado que você tem deixado na tua casa, a forma de você viver? Porque quando Paulo chegava naquela cidade, falou, eu estou indignado com vocês. Olha a forma que você está vivendo. Isso não é um bom legado. Isso não é um bom testemunho a forma que você está vivendo. Eu te pergunto, irmão, irmã, você que está me assistindo, me vendo agora, em nome de Jesus, a forma que você está vivendo é a forma correta? Esse é o legado mesmo de fato que você quer deixar para o teu filho, para a tua filha. Esse é o legado que quando os seus filhos casarem, falam, eu quero ser que tenha uma mulher igual a minha mãe, quero ter um marido igual ao meu pai. Qual é o legado que você traz? Isso. A forma que você marido e mulher, cuidado da forma que você está vendo. Esse é um legado que você está deixando para os seus filhos. É uma casa de confusão. Isso não é forma, isso não podia nem chamar de legado. É uma forma ridícula. É que Paulo está falando, você que serve a Deus é ridículo estar brigando. Você que serve a Deus é ridícula a forma que você está lidando com as suas finanças. Você que serve a Deus é ridículo a maneira que você está vivendo sua vida cristã. É ridículo você que serve a Deus não ler Bíblia. Você não ora, você não chora, você não adora, você faz tudo do jeito que o mundo quer que faz. É ridículo, é que Paulo diz aqui. Aí você quer sonho de Deus, você quer desfrutar das coisas de Deus, mas você não vive da forma que tem que viver. É isso que os hebreus estão escutando aqui. Você só quer a carne seca, você só quer o filé mignon, mas você não quer pagar o preço. Você quer o sonho naturais. Deixa eu te falar, em nome de Jesus, oh Senhor, Amade, Coba, Latúbia, Demai, você acha que Jesus morreu na cruz para te dar o que as pessoas também te dão, que as pessoas têm? Porque o mundo, as pessoas que não servem a Deus têm carro também, as pessoas que não servem a Deus têm casa também. As pessoas que não servem a Deus têm um bom salário também. Você acha que Jesus pagou um preço para que você tenha essas coisas? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, abre o teu coração, a tua mente nessa noite. Renova os teus sonhos. Acorda, desperte isso em você. O meu e o teu investimento não pode ser natural. O meu e teu investimento deve ser sobrenatural, focar na eternidade, nas coisas espirituais, acreditar, porque é Deus que falou. Eu juro, eu vou cumprir as promessas que eu prometi para você, o dom que eu te dei, o talento que eu te dei, vai se cumprir. Entende? Então, você precisa gerar isso na tua casa. Então, quando a enfermidade aparecer na tua casa, você está ancorado ali, você está afirmado ali. Não aceita isso na tua casa. Então, seu filho está enfermo, as coisas não estão boas, e você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, vocês não fazem nada por isso. Tudo tem que ser um pastor. Tudo tem que ser o meu discipulador, tudo tem que ser o meu líder. Não, deixa eu te falar, você é rei, você é sacerdote. O Espírito Santo habita em você, o poder de Deus já está em você. Então se posicione e fala, aqui não, na minha casa não, e se posicione. É tempo de se posicionar e falar, agora nós vamos mudar, o sonho aqui é o sonho de Deus. Desperta, irmão. Bate na pessoa do teu lado e fala, desperta, meu irmão. Tem que ser sonho de Deus nessa casa. Tem que ser sonho de Deus na nossa vida. Tem que ser sonho de Deus na vida dos nossos filhos. Mas qual é o sonho que você está mostrando? Porque o que você mais investe é o que seu filho vai querer também. Se você mostrar que as coisas naturais é melhor, ele vai querer as coisas naturais. Se você na hora de almoçar, jantar, você não, ou café da manhã, você não reúne, não agradece, não manda ele orar, ele nunca vai aprender a agradecer por nada. Ele acha que aquilo que ele está comendo é porque você está dando. Pai, mãe, você precisa mostrar para ele, quem está dando isso aqui é Cristo. Se Deus não desse trabalho para o pai, para a mãe, não desse saúde para nós, não desse um emprego para nós não poderíamos pôr nada aqui dentro. Precisamos mostrar, meus irmãos, a importância do sonho de Deus na vida dos nossos filhos, na nossa vida. E o legado é o que eu e você vive. A vida nossa reflete a vida dos nossos filhos. Mude a forma de, na tua casa. Mude a forma que você está lidando com as circunstâncias, com as dificuldades, com as fragilidades desses dias. Mostra para o teu filho, mostra para você mesmo, mostra também para a tua casa que as coisas de Deus é maior do que tudo que temos. Se posicione nesses dias. Amém? Eu quero ler mais um versículo que está em Atos 2:17, uma promessa poderosa de Deus sobre a nossa vida. Vai lá, Atos 2. Você precisa entender isso. Você precisa compreender Atos 2. Aleluia. Sabe, igreja? Eu como você, quando você vai procurando aí, Atos 2, versículo 17. Nós temos muitos sonhos. Mas antes de eu conhecer o Senhor, até mesmo um certo tempo servindo ao Senhor e compartilhando, indo para os cultos, ainda tinha em mim os sonhos naturais, né, de ter as coisas naturais. E aí, cada dia que você vai se entregando, vivendo a palavra de Deus, você vai entendendo o quê? Que quando eu vivo a minha vida para o Senhor, da minha forma, mas para o Senhor, deixa eu te dar uma má notícia, meu irmão. Não tem nada que você faça que agrade a Deus. Deus já se agrada com você do jeito que você é. Você pode orar, você pode jejuar, tudo isso é bom. Mas deixa eu te falar, Deus já te ama. Quando você entende, essa é a graça. Quando você entende, você faz por amor. Esse é o favor de Deus sobre a minha e a tua vida. Quando você entende isso, você tem prazer de sonhar os sonhos de Deus. Você entende que não importa o tempo, mas vai se cumprir a promessa de Deus. E isso é o legado maior que nós podemos deixar para os nossos filhos. Minha filha está aqui. Estou aqui compartilhando. E um dia, ela vai lembrar. Meu pai sempre falou isso. Eu não sei o rumo que vai tomar. Mas eu preciso mostrar para ela um legado. Que a palavra de Deus é algo mais importante na minha vida, na vida da mãe dela. Que tem que ser mais importante na vida dela. Na vida dos tios, dos avós, da humanidade, tem que ser o Senhor. As promessas de Deus na nossa vida é maior que tudo. E o seu filho precisa escutar isso. Precisa ter esse legado sobre a tua vida. Onde teu filho está agora? Está do teu lado? Glória a Deus por isso. Está no caminho certo. Agora, se está na sua casa assistindo outra coisa, se está na tua casa agora vivendo outras coisas, jogando, assistindo coisas mundanas, escutando coisas mundanas, péssimo rumo está tomando. O legado é falar, ó, agora é tempo disso. Vamos parar tudo, vamos escutar, vamos entender, vamos adorar com o pai e com a mãe, vamos se entregar. Precisa mostrar isso, o legado é mostrar isso. Em Hebreus fala realmente isso. Sabe, eu e você que somos herdeiros, precisamos viver, somos imagens semelhantes, viver como Deus quer que nós vivemos. Nós acreditamos na promessa, mostrar, ó, tem promessa para nós. Tem promessa na nossa casa. Mostrar a importância do que Deus falou na tua casa, na tua vida. Precisa gerar isso, mostrar as coisas que você tem, é porque Deus te deu. Aí aqui, ó, em Hebreus, em Atos 2, 17, olha o que diz o Senhor. Todos nós sabemos do dia de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. Aleluia. Olha que versículo poderoso. Olha que promessa poderosa no dia de Pentecostes. Isso aqui é para mim e para você, meu irmão. Essa promessa faz parte da minha vida e da tua vida. Então, tudo que nós falarmos nesses dias, tudo que nós profetizarmos nesses dias, não importa a idade, nós veremos. A esperança, o sonho vai ser despertado na tua vida. A grande pérola que é Jesus, que é o maior tesouro, vai ser real na tua vida. O legado precisa acontecer na tua casa, meu irmão, minha irmã. Olha que poderoso isso. Isso aqui é a promessa de Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quem é as vossas filhas? Eu e você, os nossos filhos. Precisamos entender, ó. Se você, aqui, ó. Vamos fazer o quê? Profetizar. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. A pergunta é, qual que é o sonho? Qual que é o sonho que você está tendo nesses dias? Qual que é o sonho que está dentro do teu coração, que só você e Deus sabe? Deixa eu te falar, muitas coisas naturais que você sonhar não tem nada a ver com o sonho de Deus, por isso que não aconteceu na tua vida. Se você dizima e oferta por troca, deixa eu te falar, nada vai acontecer na tua vida. Agora, se nesses dias você entender o sonho de Deus na tua vida, parar de sonhar com as coisas naturais, parar de dizimar por troca, ofertar por troca, por barganha. E se entender, eu dou porque eu amo o Senhor, porque eu entendi, porque é espiritual, porque eu tenho um compromisso, eu quero viver isso. Acredite. A esperança será gerada no seu coração. O seu sonho natural não vai existir mais, vai ser um sonho. Desperta, igreja! Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos sentir isso na nossa casa. Feche teus olhos onde você estiver. Você precisa sentir o poder de Deus, do Espírito. Sinta o poder do Espírito aí. Você na sua casa precisa sentir isso. Precisa sentir o Espírito de Deus tocando nas tuas vida, nos teus sonhos. Desperta, desperta, igreja, desperta, pai, desperta, mãe. Oh, Espírito, é a promessa de Deus. Sabe, é dias de desfrutar do melhor, é um legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, mostrar que esse momento é importante. Que o sonho de Deus é importante na nossa vida. É o maior legado. É o sonho de Deus. Paulo se indignou. Você precisa mudar. Você serve a Deus. Haja mudança. Para de brigar. Olha como seus vizinhos estão vendo. Olha como seus parentes estão vendo. Olha que as pessoas estão vendo. Você serve a Deus. Os teus sonhos não podem ser como o mundo. Os teus sonhos não podem ser sonhos naturais. É eterno, é espiritual, é poder. É poder de Deus que nós precisamos. Oh, aleluia! Oh, rebalaba, sube, canta, né? línguas e você sabe aí na tua casa. Não tenha vergonha, não tenha medo, ore em língua. Ritxalabassunde, cantarabá. Ibicuri, miranda, rabacita. Tcholome, cantarabalabacita. Riquelibicora, manai. Tcholome, riquelibicanta, rabalabassunde. Xalome, cantarabalabas. Tcholome, riquelibicanta, rabalabassunde. É promessa. Ora em língua, profetize. Sonhe com o Espírito. A palavra do céu. Ora, declare sobre a tua casa o sonho de Deus. Acorde, despertem nesses dias, em nome de Jesus. Se indigne com a tua vida, a forma que você está vivendo, a forma que está lidando na tua casa. Transforme, coloque a âncora, em nome de Jesus. Fala, vou mudar, eu vou transformar. A tempestade vai vir, as dificuldades vai vir, mas eu creio no Senhor. Não importa quanto tempo, mas eu creio que a estrutura diz. E as promessas de Deus, tem promessa para você, tem sonhos de Deus para você. Oh Espírito, oh Espírito, em nome de Jesus. Vai tocando sobre cada lar agora, em nome de Jesus. Desafios naturais. Damos algo espiritual. Espiritual. Em nome de Jesus. Se desperta. Falou, levanta, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você no momento mais difícil. Aleluia. Que o sonho do Senhor seja real na tua casa, na tua vida. Mude a estratégia. Mude os seus sonhos, a tua meta. Coloque Cristo como o centro da tua casa, o centro da tua vida. Ele é justo. Ele é Deus que não mente. Tudo que Ele jurou, que Ele prometeu, que Ele garantiu, vai se cumprir na tua vida. Você quer? Então mude. Mude os sonhos. Receba os sonhos de Deus. Se desperte desse sonho. Acorda. Acorda. que Deus tem para você nesses dias. Acredite, irmãos. O maior legado que temos é a palavra de Deus. Esse é o maior legado. É o maior investimento que você tem. É o maior, o que mais devemos valorizar nesses dias, na nossa vida, e mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, é a palavra de Deus. Esse é o maior de todos. Amém. Agora, esse louvor que eu falei com os irmãos, está falando para todos vocês, quero que você ponha aí na sua casa. E nós vamos falar, nós vamos adorar isso com a nossa família, com as pessoas que você está aí na tua casa, e declarar e se crer nisso. É que os sonhos de Deus, as coisas de Deus se concretizem na tua vida. Então você que baixou ele aí, pode colocar, nós vamos dar início aqui também. Com você na tua casa. Amém? Eu não sei a vida que você está vivendo nesses dias. Mas Deus é maior do que nossos problemas. Deus é maior do que as nossas dificuldades. Feche teus olhos. Não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado. Apenas adore o Senhor. Em espírito e em verdade.
Obrigado, Deus!
só acredito, Senhor.
Você que crê no som
da gente crê.
Qual? Oh, aqui o seu santo nome. Aleluia.
Abre a sua mão para receber algo espiritual, algo de vivo agora em nome de Jesus na tua casa. Fala para ele, eu acredito. Eu acredito. Fala para ele, eu acredito. Acredito. Eu acredito, Senhor. Eu acredito nas promessas do Senhor na minha casa. Eu acredito nas minhas promessas. Eu acredito no ministério que o Senhor me deu. Eu acredito, Senhor, na liderança que o Senhor pôs para andar comigo. Eu acredito, Senhor, no meu pastor. Eu acredito, Senhor, nas coisas espirituais que o Senhor me colocou. Eu acredito, Senhor, em cada vida que o Senhor colocou na nossa vida. Eu acredito, Senhor. Eu acredito que é sonho do Senhor. Eu acredito, Deus, na prosperidade. Eu acredito na vida espiritual.
O impossível em mim viver.
O impossível.
O impossível.
Eu acredito na vida. Eu acredito no milagre, Senhor. Ah, Senhor, nós acreditamos. Nós acreditamos.
Aleluia. Impossível, meu Pai.
Nós acreditamos no impossível.
Aleluia.
Acredite nas promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe, nos momentos mais difíceis da nossa vida, sem esperança, não acreditávamos em nada, o que Deus fez? Quanto mais agora que nós servimos a Deus, que sabemos do que Deus é capaz. Acredite. Acredite que a tua casa servirá ao Senhor. Acredite na cura do teu filho. Acredite nos milagres. Nas coisas imutáveis que Deus tem na tua vida. Coisas permanentes que ninguém pode te dar. Só a Deus pode dar. Acredite. Acredite. Se posicione. Como ministro da tua palavra sobre cada vida agora, sobre cada casa, sobre cada sonho, a palavra do Senhor, a vida do Senhor vai tocando em cada casa, cada família, cada pai, cada mãe, cada criança. Vai curando. Se tem enfermidade, cura em nome de Jesus. Eu acredito na cura. Eu acredito numa vida estruturada, um casamento estruturado, uma vida estruturada em todas as áreas. Eu acredito no poder da tua palavra. Sim, eu acredito que tu és Deus imutável. Tu és Deus do impossível. E assim nós declaramos a cidade. Sobre o dia a dia, sobre as nossas casas, Senhor. Nós acreditamos no teu evangelho. É no teu poder. Aonde agora, Senhor, vai mesmo tomando providência, vai curando, vai cuidando, ó Deus, vai tirando enfermidades, dores, angústias, Nós cremos, nós acreditamos que tu és um Deus que pode todas as coisas. Tira os sonhos naturais e coloca os sonhos espirituais. No milagre, eu vi alguém com crianças enfermas agora. Homens e mulheres, parentes, adolescentes, aonde estiverem. Cura agora em nome de Jesus. Nós declaramos a cura. Nós, como igreja, declaramos a cura agora em nome de Jesus. Vai tocando. Vai tocando. Espírito Santo, vai tocando agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos toda a impaciência, toda a angústia, todo o sofrimento que essa criança tem passado. Em nome de Jesus, declaramos cura. Nós acreditamos na cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acreditamos na cura, acreditamos no poder da tua palavra. Faça parte do teu sonho os dias dessa criança. Em nome de Jesus, declaramos o sonho, a saúde do Senhor, a imagem do Senhor sobre a vida da Elo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai mesmo, Senhor. Sobre a parente da irmã, sobre a vida do irmão. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos milagres e prodígios. O médico diz algo, mas nós dizemos bom, porque a tua palavra está em jogo. E em nome de Jesus, vai lá, Senhor. Vai naquele quarto, vai naquele prédio, vai naquele hospital agora e cura aquele homem. Afaste pandemia, afaste dores, enfermidades, angústias, medos e sofrimentos daquele hospital. Agora em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Vai visitando os cadeiões. Vai visitando, Senhor. Cuida daquelas pessoas injustamente presas. Cuide daqueles homens. Declara a palavra. Use homens e mulheres que entram lá. E falo da tua palavra, vai cuidando, tira aflição, dor, enfermidade, ó Deus, sobre os pais, sobre as mães, sobre a tua igreja, em nome de Jesus nós cremos. Eu acredito, diz melhor, assim eu profetizo, eu declaro, cura, instantânea, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
A Edi pediu oração pela Luana, que está com Covid. E tem duas mães das crianças da célula também que estão, tá, não sei o nome delas. Ela está orando por elas. Tá? E também está com Covid.
Amém.
Não é suspeita, é
Luana?
Confirmado mesmo. A Luana
e a mãe
irmãs. Duas mães da célula.
Duas mães das crianças da célula. Amém, irmão? Vamos orar como igreja. Você que está escutando, nós sabemos que nós, unidos, orando, é para mudar, para destruir toda a pandemia, toda a maldade que o diabo tem feito nesses dias. Amém, Pai de amor. Deus, é sobre a tua palavra, Senhor, que nós declaramos. Senhor, é sobre o poder do teu evangelho que nós declaramos sobre a vida da Luana agora e sobre essas duas. Nós declaramos saúde, a cura, a proteção divina. Senhor, o mundo diz, é uma pandemia, mas diz o Senhor, que maior é quem te serve, maior é quem te adora em espírito e verdade, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a vida dessas mulheres, que o coronavírus não faz parte dessa vida. Senhor, entra com o Covid, se destrói. Senhor, destrói em nome de Jesus toda a enfermidade. Cai por terra agora em nome de Jesus. Que cesse agora em nome de Jesus.
Amém.
Que essa pandemia não faça parte da vida dessas mulheres.
Amém, Jesus.
Nós declaramos cura. Nós declaramos milagres. Saúde, paz, alegria, vida abundante sobre a vida dessas mulheres. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no poder da tua palavra.
Amém, Jesus.
E em cima da tua palavra, nós liberamos. Nós liberamos uma nova oportunidade de viver. Uma saúde instantânea. Uma proteção do céu divino, espiritual. Para uma glória do teu nome, nós cremos. Só tu, Senhor, pode fazer coisas que humanos não podem fazer. E nós cremos. Libera. Vai tocando, vai transformando, vai transformando. Em nome de Jesus, afaste dor. Afaste pandemia, afaste enfermidade agora. Em nome de Jesus, sobre essas vidas, nós declaramos.
Amém.
Nós declaramos, profetizamos, amém. Abençoamos a vida dessas mulheres agora, aonde estiver. Aonde estiver, em nome de Jesus, cura, Senhor, para o glória do teu nome. Oh, Espírito, em nome de Jesus, declaramos a cura sobre essas vidas, o conforto, a segurança sobre cada casa. Declaro abençoado, Senhor, abençoado para todos nós. Cuida de nós, Senhor. Colocamos diante do Senhor a nossa semana, a nossa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito na promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Boa noite, Deus.